Conversando com o Especialista.
12 de agosto, gente, é o Dia Internacional da Juventude, criado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, com o objetivo de focar na educação e também na conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que assumem como representantes do futuro do planeta. Na verdade, um futuro que começa agora, no presente. Para isso, esse jovem precisa estar preparado, precisa estar equilibrado e, para isso, ele precisa de ajuda. É uma rede de ajuda que ele pode encontrar primeiro em casa e depois em alguns profissionais. Estamos aqui com a psicóloga e psicoterapeuta Cristina Santana, a coach Joana Dark e o assessor da Pastoral da Juventude, arquidiocesana Wellen Medeiros. E você, é claro, participando com a gente. Bom dia, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso bate-papo.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes.
Então, a gente começa com vocês, sabendo exatamente que momento é esse. Será que dá para conceituar? A gente fala jovem, jovem, mas o que é o ser jovem? Do ponto de vista do comportamento, como é que é esta fase da vida? Do ponto de vista dos projetos, né, Joana? Das ideias, dos desafios, o que é essa fase da vida? E também, será que nessa fase da vida também o jovem ele já está preparado, ele já está desperto, né? Já está alerta para as questões espirituais? Como é que é essa fase? O que é que caracteriza a juventude? Cristina.
Bom dia, Patrícia, mais uma vez. Bom dia a todas e todos os ouvintes. Hoje em dia, a gente consegue olhar para a juventude de uma forma bem mais ampla que olhávamos antigamente. Antigamente, nós olhávamos até os 18 anos. Hoje, já há um precedente de que até os 24 anos é considerado como um jovem adulto, como adolescente. E, a partir daí, a gente consegue perceber a quantidade de desafios que essas pessoas têm enfrentado. Quer profissionalmente, na escolha profissional, é um momento difícil de escolha profissional. Quer o acesso de informações que são em uma quantidade demasiada. E isso, fazendo um link com o que acabamos de ouvir, desvia muitas vezes do foco que se busca, né? E esses desafios são enfrentados, muitas vezes, de uma forma individual apenas. A família não dá apoio, muitas vezes não tem um fator estruturante, que é a espiritualidade, como foi falado aqui, que leva os jovens a conseguir desvendar os seus desafios e seguir em frente. Na realidade.
Dentro desse pacote também da juventude, vamos falar também sobre essa questão da atividade, né, da sua sexualidade, das relações afetivas que o jovem também estabelece. Agora, dentro do mundo corporativo, das decisões, o jovem também acaba ficando um pouco vulnerável. São tantas opções, não é, Joana? Como é que ele vai definir o seu caminho?
Então, Patrícia, você falava que os jovens, né, serão o futuro do planeta. Então, se os jovens serão o futuro do planeta, nós temos que, no aqui e agora, ajudar os jovens no sentido de despertar a consciência para que eles identifiquem que potencial é esse que eu tenho e que eu posso, inclusive, contribuir com o meu futuro e com o futuro do planeta. Então, eu acredito que seja um trabalho mesmo de trabalhar com jovens o despertar da consciência em todos os níveis de satisfação. Então, você falava da questão da espiritualidade. Nós temos que trabalhar com jovens, sim, a questão da espiritualidade, no sentido de que ele faça o caminho de volta a Deus e o caminho de volta a todo o seu potencial. Então, todo jovens, ou todo ser humano, ele precisa de preencher, em termos de satisfação, esse lado espiritual do eu, da sua essência. Ele precisa também buscar carreira, buscar qualidade de vida, buscar relacionamento e resolver-se no sentido financeiro da independência, buscar o empreendedorismo. Então, são várias necessidades do adulto e que precisam ser preenchidos. E, para isso, o jovem precisa ter consciência onde ele pode preencher esses níveis de necessidades reais de um jovem ou de um adulto.
Pois é, entre essas necessidades da espiritualidade, já falamos, né, Wellen? E não só independe da religião, mas esse vínculo espiritual. Claro, nós estamos aqui com a Pastoral da Juventude, por estarmos numa rádio católica e estamos também divulgando esse trabalho. Mas a espiritualidade na vida do jovem é algo fundamental, como falou a Cristina, estruturante, né? Tem uma base, faz uma base.
Sim, com certeza. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, no meio dessas mulheres maravilhosas, como eu disse, bendito entre as mulheres, né? Mas, de fato, a espiritualidade, ela é fundamental na vida de qualquer pessoa. E na vida de um jovem, isso se torna algo essencial, né? A gente costuma dizer, e outros teóricos também da vida, né? Como Leonardo Boff, ele fala que a espiritualidade, ela não é algo fora do nosso corpo, né? Inclusive, há alguns estudos aí que falam sobre que o nosso cérebro tem a ponta de Deus, né? Que aqui no nosso lobo frontal, quando a gente está em algum momento de veneração, de oração, em algum momento espirituoso, de espiritualidade, de vivência da espiritualidade, essa parte do nosso cérebro, ela começa a ser ativada. Então, assim, a espiritualidade é algo muito físico também, né? Então, da mesma forma, também é essencial, assim como as outras questões do corpo humano, da integralidade do jovem, né? Então, é algo, de fato, de suma importância ser trabalhado, né? Principalmente nessa nova cultura que a gente está vivendo, nessa nova sociedade, de onde a gente cada vez vive um mundo mais individualista, infelizmente, né? Nossa cultura tem levado a gente para esse caminho. Então, a vivência da espiritualidade, ela leva a uma convivência melhor e mais fraterna com aqueles que estão no nosso entorno. Então, a espiritualidade, ela consegue promover essa integração com o jovem em relação ao mundo em que ele vive, né? Que hoje, essa fase da juventude é essa fase de descoberta, né? Como vivenciar o mundo, né? Como vivenciar a própria igreja, as próprias relações.
É como vivenciar o mundo e um mundo tão complexo, cada vez mais, né? Cheio de formação, com tudo tão rápido, e esse jovem no meio disso tudo. A Ângela, aí do bairro de Paripe, ela quer saber como e com quem podemos tirar dúvidas sobre nossas escolhas, né? Escolhas profissionais. É nesse momento em que tem tantas possibilidades e o jovem precisa ser assertivo e escolher para começar a traçar a sua trajetória. Acho que depois a Joana e também a Cristina podem falar, né? Todos. Mas tem o Carlos Prazeres na linha, querendo fazer uma pergunta. É, Carlos, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Mirna. Quero trazer aqui uma frase de Papa Bento XVI, o Papa Emérito, que disse: a criança é o presente. E o Papa Francisco complementa dizendo: o jovem é a janela por onde entra o futuro. Uma expressão, né, que o Papa Francisco, em 2003, trouxe aqui, e gostaria que a mesa comentasse essas três expressões. Quando ele disse, ele não escreveu não, ele disse aqui no Brasil: jovens, sejam revolucionários. Nadem contra a corrente, rebelem-se. Gostaria de ouvir o comentário da mesa, por quê? Porque essas palavras, eu enquanto jovem, ouvia isso como coisas pejorativas. E hoje o Papa nos anima a fazer revolução, a mudar as coisas, e a gente continua acomodado. E principalmente a nossa igreja não explicou essa palavra do Papa, a gente não viu como deveria ouvir. Um abraço e boa sorte aí para a mesa, para responder a gente, nos animar a lutar por um mundo melhor, Patrícia.
Obrigada, Carlos. Pois é, esse ânimo, né? Rebelar-se é uma palavra, é um chamamento imperativo que está muito na vida dos jovens, não
é
verdade?
E isso é muito interessante, porque por mais que a gente queira empurrar o jovem para seguir os seus sonhos, seguir o seu caminho, muitas vezes a gente encontra, ainda hoje, um leque de repressão para que ele fique preso em casa, para que ele não se lance ao mundo. E eu gostei muito dessa expressão que ele falou, o ouvinte falou: o jovem é a janela para o futuro. Hoje, os desafios que os jovens encontram são demasiados, né? E as opções, a quantidade de opções também são grandes. O que eu percebo no consultório, na minha prática diária, é que existe tanta opção que muitas vezes faz com que o jovem paralise e não tome uma iniciativa. E aí é que vem o apoio espiritual, o apoio da família, o apoio das pessoas que estão com ele para fazer com que esse jovem queira se rebelar, queira se lançar ao mundo.
Então, o que é que eu acho bastante interessante, Prazeres, essa colocação que você traz, provocativa, do Papa, sejam revolucionários. Então, isso tem tudo a ver com o conceito de empreendedorismo. E o que eu quero falar também para os jovens, não só para esse que está representando os jovens aqui, mas que o modelo de ligação no trabalho está mudando. Então, cada um tem que pensar como eu posso ser um empreendedor. E ser empreendedor significa quebrar padrões, fazer esta revolução que o Papa está nos propondo. Por quê? Se eu fico esperando o modelo tradicional de emprego, onde eu vou ter a carteira assinada, tudo certo, depois que eu formar vai ser assim, não vai ser assim. Então, eu tenho que buscar esse autoempreendedorismo que começa com algo essencial. Eu tenho que ter a minha motivação para trabalhar o meu potencial, o meu empoderamento pessoal. Então, os jovens precisam se autoempoderarem para que eles possam empreender. Então, esse grande desafio que está aí, o número enorme de faculdades formando muitos jovens e não tem onde colocar esses jovens todos no mercado. Então, eu tenho que buscar o meu potencial, sair da paralisia e ir para esta condição de revolucionário, porque é aí que eu inovo. E uma condição essencial para empreender eu não ficar nessa condição de estagnação, eu não ficar nesta paralisia, que muitas vezes esta paralisia está sendo acionada pelo medo. Então, por quê? Trabalhar o autoconhecimento, ele é fundamental para que eu possa sair um pouco desse estado que está aí, de desconfiança, de desmotivação, e ir para um estado de empoderamento pessoal e acreditar na possibilidade de empreender. Então, a outra ouvinte falava, o que fazer nessas opções todas de carreira? Então, primeiro, descubra qual é o seu potencial. Onde é que eu posso expressar melhor o meu potencial? Porque todos nós viemos ao mundo com um talento único e que ninguém tem um talento igual ao outro. Então, é esse talento que nós precisamos descobrir para que possamos expressar isso na vida. E aí sim, aí eu vou expressar com o meu potencial, com todo o amor e com certeza serei bem-sucedido na carreira.
Pois é, então, Angélica, às vezes tem profissionais, sim, próprios psicólogos, às vezes nas universidades tem um programa, né, de orientação para essa área da escolha. O coach também, coach que pode estar desenvolvendo carreira juntamente com a juventude, tá? Então são vários profissionais. Agora o Carlos falou do Papa, e aí a Pastoral da Juventude, como é que trabalha isso para o jovem, devolve para os jovens, Wellen, esse pedido, né, esse clamor que o Papa fez?
Carlos Prazer lembrou bem, né, 2013, na Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro, no seu último dia, o Papa deixou essa mensagem pra gente, né, que os jovens, eles precisam ser revolucionários. E aí ele falou assim, o revolucionário pode se tornar uma coisa meio negativa, pejorativa, vai variando de fato de quem utiliza isso, né, de quem utiliza essa palavra. Ela, na verdade, não é uma palavra negativa, não, ela é uma palavra positiva. E a gente pode trazer isso para o que o Papa vem fazendo na igreja atualmente. Ele vem fazendo uma revolução. E isso não é, assim, não é uma revolução negativa, né? É uma revolução positiva. Inclusive, semana passada, ele falou de algo que me chamou muita atenção e que eu já vinha discutindo há algum tempo na nossa igreja, sobre a revogação da pena de morte, né? Então, a igreja, em alguns casos, né, bem específicos, ela era a favor da pena de morte. E, recentemente, agora, ele chegou à conclusão, uma conclusão muito bem baseada em questões científicas, em questões bem lógicas, bem racionais mesmo, não somente espirituais, e concluiu-se que não há mais necessidade de a gente ter ainda a pena de morte com tantas formas que a gente tem de revogar, de fazer com que a pessoa melhore e também de mantê-la em cárcere, se for o caso, né? Já que ela pode prejudicar a vida de outros, vamos manter no cárcere e aí até os fins das vidas, né? Então não tem mais necessidade. Então, assim, ele tem sido revolucionário o tempo inteiro e a gente tem que se inspirar nele dessa forma, né?
Agora, esse rebele-se, né, Cristina, antes de ouvir, né, outra participação dos nossos ouvintes, também tem que ser dosado, né? Porque é de se rebelar, de mostrar para o mundo aquilo que Joana disse, essa energia tem que ser também incorporada no mundo do trabalho, no mundo corporativo, do empreendedorismo, mas às vezes o jovem tem aquela coisa da revolta pela revolta, ele ainda está se autoafirmando e também não é por aí, né?
Sim, sim. Tem um livro recentemente que eu li, do Cortella, que fala, o título é A Sorte Segue a Coragem, né? Então, lançar-se ao mundo sem um preparo, sem se estruturar adequadamente, não é uma situação interessante. É interessante que ele se estruture, é interessante que ele se prepare, que ele tenha apoio para que possa se lançar.
Pois é, nós falamos aqui de se rebelar e também dentro desse contexto de construir uma sociedade melhor. E o Ezequiel, que faz parte aí do quadro As Sextas-Feiras Saúde e Cidadania, quer fazer um convite para um evento que vai acontecer nesta terça-feira com o Ministério Público, exatamente convocando toda a comunidade para a construção de uma cultura, não de rebeldia, mas desse ímpeto, né, que a gente falou. Isso. Aqui, dessa força, mas para a construção da paz.
Com consciência. Entende, Patrícia? isso, eu acho que é uma rebelação consciente. Isso é motivador. Então, eu aí cuido do que tema eu estou me rebelando e como eu estou me rebelando.
Pois é. Ezequiel, então, bom dia. Faça aí o seu convite. Antes do intervalo comercial, porque tem aqui a pergunta da Iracema e também da nossa ouvinte Célia, que deixou uma pergunta aqui no WhatsApp. Ezequiel, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, mesa. Um tema maravilhoso que vocês estão abordando. Estou aqui observando e endosso as palavras de Joana D'Arc. Eu participo do Rotary e tantos outros. Eu tenho batido nessa tecla. É preciso realmente a gente ensinar o jovem a empreender desde cedo. É preciso ter essa ligação com o dinheiro, mas um dinheiro justo, honesto. E um processo de transparência. Isso tem que ser construído nas escolas desde a primeira infância. E não há nenhum problema em ganhar dinheiro honestamente. Isso tem que estar claro na cabeça dos jovens. E esse modelo que você coloca, Joana, é o modelo que está chegando, é o mundo novo. É o mundo novo, cada um ele tem a possibilidade de vender serviço para muitos. Então, esse modelo do passado, esse modelo trabalhista que nós estamos vivendo, é preciso que a sociedade compreenda o que está chegando. Então, Joana, eu acho que você tem muita propriedade quando fala, e eu endosso isso, sim. E aí está aí o SEBRAE, está aí o FEComércio, está aí a FIEB, entre todos os outros. Eu acho que a gente precisa, sim, fazer uma cadeia de união. Eu tenho dito isso nas reuniões do Rotary, para levar essa educação de alto padrão, para que possa realmente ser um elo transformador de nossa sociedade. Um beijo, um grande abraço, Patrícia, a todos os ouvintes. Paz e bem.
Está aí feito, então, o convite para essa palestra amanhã, que acontece, realizada pelo Ministério Público no bairro de Brotas. Amanhã teremos mais detalhes sobre esse evento. Vamos para um breve intervalo comercial, então, Ivan, e voltaremos respondendo aqui a pergunta da Iracema. Ela diz: o que fazer para ajudar o meu filho que não assume as responsabilidades que ela acredita sejam inerentes para a idade dele? Tá? Tem também a pergunta de um ouvinte que quer saber sobre a questão do mercado de trabalho, Joana, quando diz o seguinte, é o Pedro, lá de Candeias. O mercado de trabalho não oferece oportunidade para os jovens. O que oferece é para quem já tem experiência. E para quem não tem? Como se inserir nesse mundo? Ficamos aí com a pergunta, né, dos nossos ouvintes, antes aqui do intervalo comercial, a ouvinte que perguntava sobre a questão da responsabilidade, como ela pode ajudar o filho dela, que é jovem, a assumir as responsabilidades. Pergunta da Iracema.
É uma pergunta muito aberta e por isso fica um pouco mais complicado dar uma resposta que corresponda à expectativa dela. Primeiro, qual a idade desse jovem e, segundo, quais são as expectativas dela em relação a esse jovem. Porque todos nós temos uma certa expectativa, né, do comportamento, de como se colocar, de como se realizar no mundo. Mas, em se tratando de jovem, a máxima é persistir. Persistir no processo de educação, não desanimar e todo tipo de situação que ele conseguir desenvolver, que haja um reconhecimento, porque muitas vezes a gente não reconhece o pouco que se faz e isso causa um desestímulo na realidade. Então, basicamente, persistir no processo de educação.
Eu quero passar para você antes da Joana, até porque tem duas perguntas voltadas para ela, ainda voltando àquele tema anterior, do bloco anterior, da rebeldia, da revolução. Essa questão da responsabilidade, o jovem sim, ele está atuando nas pequenas coisas, como você falava aqui para a gente durante o intervalo, né?
Isso, Patrícia. Como eu disse, né, a juventude, eu considero que ela seja hoje muito mais revolucionária do que a juventude do passado, não desmerecendo a juventude que passou, né, porque nós somos frutos dessa juventude do século XX, mas hoje a juventude ela investe muito mais nas micro-revoluções do que nas macro-revoluções, que é o que a gente tem sentido falta, né, daquelas revoluções durante a ditadura militar, por exemplo, que foi o que mais chamou a atenção da juventude brasileira. E hoje ela está inserida em micro-revoluções no país inteiro. E aí você vai ver a juventude fazendo micro-revolução nas questões ambientais, nas questões de estética, né, cabelo, estilo. Você vai ver hoje aqui em Salvador, por exemplo, a quantidade de grupos de dança e poesias que tem na cidade inteira, fazendo revolução, fazendo formação da juventude através da consciência crítica, através da questão até da questão do racismo, da questão da política, de todas as questões, né? Então, assim, elas estão fazendo vários trabalhos no país todo através dessas micro-revoluções, através de pequenos grupos. E isso que é importante e é lindo, e foi o que Jesus fez, né? Jesus começou uma macro-revolução com um grupo de 12 pessoas. E é o que a juventude hoje está fazendo também, né? E aí, só para finalizar essa parte, eu queria dizer assim, a importância que tem as instituições como a escola, como a igreja, né, como os próprios consultórios de psicologia também, né, as universidades, nessa, em canalizar as energias da juventude. Né? Então, até esses grupos, por exemplo, de poesia que tem nos bairros, eles são fundamentais para canalizar essa energia, essa vontade de se rebelar que a juventude tem. Então, é uma energia bem canalizada, a gente vai ter sim um futuro muito melhor, vai ter um fruto lá na frente muito melhor. Então, assim, a gente precisa trabalhar de forma integral, que eu gostei dessa palavra que vocês trouxeram aqui, que eu acho que é a melhor forma de trabalhar com a formação da juventude, pensando como canalizar as suas energias, já que elas são tão ativas, né? Então, como é que a gente pode pensar num futuro melhor, canalizando as energias através das instituições que hoje a gente tem, que não são descartáveis, que às vezes a juventude até desconsidera, mas a gente, depois que passa um pouquinho da idade, assim, vai começando a perceber a importância das instituições na nossa formação, né?
Com certeza. Joana, tem a Anastácia, lá de Alagoinhas, ela diz, meu filho é tímido, não consegue emprego, já foi para várias entrevistas e não é contratado, isso, ele se sente péssimo. Veja aí a questão do impacto, né? Do empreendedorismo, no mundo do trabalho, dessa dimensão, com a questão da relação do comportamento e também da saúde. E o Pedro, lá de Candeias, acha que o mercado de trabalho, ele não facilita, não abre espaço para o jovem sem experiência. Como é que a gente responde a esses dois pais preocupados?
Então, para Pedro e para Anastácia, o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma lei universal que é a lei da autorresponsabilidade pessoal. Ou seja, nós viemos ao mundo, mas nós precisamos ser autorresponsáveis por nós mesmos. Então, para Pedro, que está preocupado, que não tem experiência, não consegue emprego, primeiro assim, o que é que você pode fazer? Qual é a sua revolução interna que você pode fazer? Então, por exemplo, existem experiências de entidades de classe que podem lhe ajudar. Procure, por exemplo, a associação comercial da sua cidade. Por exemplo, aqui em Salvador, dentro da associação comercial, existe uma outra entidade que é a AGE, que é a Associação de Jovens Empreendedores. E esses jovens estão buscando o quê? Buscando se capacitar, buscando treinar, ver alternativas no mercado. Com certeza vai ter uma alternativa. Tem programa de estágio, tem programas pequenos para jovens aprendizes, exatamente para ter uma experiência. Ou seja, busque você encontrar uma forma de encontrar. Procure, faça alguma coisa diferente, vá numa empresa e diga, olha, eu quero muito aprender. Eu quero passar aqui 2 meses aprendendo alguma coisa. Então, todos nós temos esse poder de criar. E a Anastácia, trabalhar seu filho, por isso que o autoconhecimento, gente, é a chave de tudo. Com certeza, o seu filho tem uma parte que é tímida, mas com certeza ele tem uma outra parte. Ele tem uma outra parte que tem coragem, tem otimismo, mas às vezes nós concentramos apenas naquele ponto que é um ponto de melhoria. E como humanos, nós temos as duas coisas. Pois nós é. Temos um lado que é sombrio, mas nós temos um outro lado que é pura luz. E este lado que é pura luz é que pode fazer a revolução.
Assim a gente fez então a participação da Joana Dark. Obrigada pela presença aqui. Ela que continua com a gente às segundas-feiras no quadro Saúde Corporativa. Obrigada, Joana. Cristina, também suas considerações finais, falando rapidamente de um aspecto que não tocamos aqui, mas já fico convite para você voltar e a gente aprofundar mais, que é a questão do comportamento, das relações e da sexualidade entre jovens.
A sexualidade é um assunto bem delicado, né? E sexualidade e adolescente numa mesma frase fica mais delicado ainda. Temos que ter muito cuidado com os jovens. O que eu percebo é que quando se fala sobre sexualidade, se foca de uma forma extremamente preventiva, que é importante. Não podemos deixar isso de lado. Mas não se trata apenas de gravidez precoce, de uso de camisinha, anticoncepcionais. Não é só isso. A gente tem que falar sobre autoestima, a gente tem que falar sobre autoconhecimento, para que esses jovens possam dar limites. Tem que falar de carícias, de carinho, de tudo, para que não se coloquem em relações abusivas e saiba se colocar, saiba fazer a sua escolha, né? A escolha de parceiro. E para que isso possa acontecer, a gente não pode esquecer de uma coisa chamada confiança. Então, é uma construção na infância de uma relação de confiança com os pais e vai se propagar para a adolescência. Esse é o ponto mais significativo. E em caso de dúvida, procure um profissional, procure um psicólogo. Se tem um adolescente tímido, como foi colocado aqui, procura ajuda. E se por um acaso receber uma pergunta muito difícil de responder, respira, conta até 10, pede alguns minutos para dizer, depois eu respondo, depois eu falo sobre isso, e tenta encontrar uma forma de conseguir satisfazer sem se violentar também.
Pois é, grande dica também. Obrigada, obrigada também ao Elis, que esteve aqui com a gente hoje. Ele que é representante da Pastoral da Juventude Arquidiocesana, o Elen Medeiros.
Bom, Patrícia, eu vou deixar aqui, né, o meu contato, que aí eu posso estar passando depois o contato também do pessoal da Pastoral, para poder a gente conseguir dialogar melhor. 91-9158-1627. Também tem o site da PJ, né, que é pjsalvador.blogspot.com.br. E aí lá a gente pode estar fazendo diálogos aí, né, sobre a formação da juventude, grupo de jovem, etc e tal, né? Obrigado pelo convite. Fica aí, né, a dica aqui das meninas, né, sobre essa importância de a gente dialogar mais com a juventude, conversar mais, que a gente conversando a gente consegue entender melhor a juventude e como é que a gente pode avançar.